Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 3 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra, que está de volta ao Jornal do Meio Dia, porque ele sempre foi apresentador oficial do Jornal do Meio Dia ao meu lado. Mas esse universitário, né, que adora estudar, inventou de fazer outra faculdade, teve que se afastar aí do Jornal do Meio Dia, mas agora que já organizou os semestres, né, e ele está de volta. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde para você, Kátia Gomes, boa tarde você, ouvinte da Gabriela FM, do Jornal do Meio Dia, né? Prazer estar de volta com vocês aqui pelas ondas da Gabriela FM 102,9. Vamos aí tocando o nosso Jornal do Meio Dia, que está começando agora, e temos também o nosso companheiro Pablo, né, Kátia?
O Pablo que está aí com o quadro do Boletim Esportivo, né, toda segunda e sexta-feira. Daqui a pouco ele vai falar conosco aqui ao vivo. E você sabe, o Jornal do Meio Dia, né, tá cheio de novidades. Toda quarta tem o quadro de saúde, que é o Saúde em Pauta. Em breve vamos ter mais participação aqui no Jornal do Meio Dia. Aguarde, né, não? A gente tem que estar sempre movimentando aí o nosso JMD, que já está no ar nesta segunda-feira. É um oferecimento Natura Ilhéus, o presente perfeito para o seu pai está na Natura Ilhéus. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, Centro. Mix Mateus Ilhéus, economizem tudo para o seu negócio, para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: metrô terá vagão só para mulheres. Olha só, lá em Salvador vai ter essa novidade aí.
Jornal Dia de Teresina: faltando 2 dias para o fim do prazo, 9 candidaturas ao governo foram oficializadas lá no Piauí, né, Kátia?
Exatamente. Vamos de Jornal do Comércio, Recife. Raquel oficializa a candidatura defendendo entregas da gestão. Ela que vai tentar aí a reeleição ao governo do estado de Pernambuco.
Diário do Nordeste de Fortaleza: estado busca regularizar terras indígenas.
Jornal Globo, Rio de Janeiro: candidatura oficializada. Lula diz que não quer ser presidente do Bolsa Família e que vai brigar por emendas. Olha só.
Correio do Povo de Porto Alegre: convenções confirmam candidaturas e cenário para eleições está definido.
Folha de São Paulo: garimpeiros migram na Amazônia, driblam fiscais e geram conflito indígena.
O estado de São Paulo: investigação da PF, a Polícia Federal. Lobista amiga de Lulinha fez 41 visitas sem registros a órgãos do governo.
Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo: 5.866 presos trabalham para ter redução de pena no estado do Espírito Santo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, né? Fica bem informado. Participa também enviando mensagem para o 98829-1029, tá? Olha, aqui no Noticiário Regional a gente sempre começa com Ilhéus em Destaque, com notícias de Ilhéus, ok? Então, nós vamos aqui de informação. Vamos falar de turismo, porque Ilhéus participa do Seminário Nacional sobre Turismo Sustentável e Captação de Investimentos. Encontro reuniu representantes de municípios brasileiros para discutir política e oportunidades de desenvolvimento. Representantes da Secretaria Municipal de Turismo, Setur, participaram em Brasília do Seminário Nacional promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, e pela Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo das Capitais e Destinos Turísticos. O encontro reuniu gestores públicos de todo o país para discutir estratégias de financiamento, inovação e desenvolvimento sustentável voltadas ao setor turístico. Durante o evento, a comitiva de Ilhéus participou de reuniões e debates ao lado de representantes da Bahia, incluindo a Prefeitura de Salvador, por meio da vice-prefeita e secretária de Turismo e Cultura, Ana Paula Matos, além da secretária da Secretaria de Turismo de Mata de São João. Também foram realizadas articulações com o presidente nacional da ACDTUR, Ítalo Mendes, representantes do BID e instituições de fomento ao turismo e ao desenvolvimento regional. A agenda integra o planejamento estratégico da gestão do prefeito Valderico Júnior para impulsionar o desenvolvimento sustentável de Ilhéus, ampliar oportunidades de investimentos, fortalecer a vocação turística do município e contribuir para a geração de emprego e renda. A participação no seminário fortalece a presença de Ilhéus nos principais fóruns de discussão sobre políticas públicas para o turismo e amplia o diálogo com os organismos e instituições capazes de apoiar projetos estratégicos para o município. O objetivo é conectar a capital nacional da Rota do Cacau e do Chocolate a novas oportunidades de financiamento, inovação e desenvolvimento, consolidando aí o destino de forma cada vez mais competitiva no cenário nacional. Muito importante isso, né? Olha, 12 horas e 11 minutinhos, já entrando aqui no noticiário policial, vamos com mais com notícia. Suspeito de participar da morte de PM atira contra policiais na rodovia Ilhéus Itabuna. Isso aconteceu ontem. Explica pra gente, Marcos, por gentileza.
É verdade. Um criminoso atirou contra a guarnição da CIP Cacaueira após receber ordem de parada no domingo ontem, dia 2, na BR-415, trecho Ilhéus Itabuna. Os policiais patrulhavam as proximidades da entrada de um frigorífico quando identificaram um veículo com ocupantes em atitude suspeita. Um deles desceu do carro e abriu fogo. Os militares revidaram. De acordo com a jornalista Silmara Souza, o suspeito fugiu para um matagal e não foi localizado. Os outros ocupantes do veículo foram conduzidos à delegacia. No carro, a polícia apreendeu 24 munições de calibre 9mm. Segundo os homens detidos, o material pertenceria a Macaco, apontado pela polícia como um dos autores do homicídio do PM Tairone Tomás de Aquino Araújo em 2017 em Ilhéus. O policial foi morto a tiros em uma lanchonete no bairro Nelson Costa, Kátia.
Tá, violência aí, é como muitos policiais comentam, né, que hoje em dia a bandidagem tá, não tem medo mais da polícia, parece que é isso, né? Mas enfim, qualquer novidade sobre essa questão, voltaremos a falar sobre o assunto, que a polícia continua aí a captura, né, desse homem acusado de atirar aí nesse policial na semana passada, né? Infelizmente, esse policial que veio a óbito, né? Infelizmente. Olha, são 12 horas e 12 minutos, nós vamos mudar de assunto e agora a gente vai falar de esporte.
A emoção do esporte entra em campo. Está começando o Boletim Esportivo do Jornal do Meio Dia, com Pablo Brandão.
Boa tarde, Pablo Brandão. Bom início de semana, boa segunda-feira para ele, né, não, Marcos?
É isso, seja bem-vindo, Pablo.
Olá, Kátia Gomes.
O que você traz para a gente de esporte, de informação, de notícia esportiva?
Vamos lá, uma boa tarde para você, Kátia, para você, Marcos Bezerra também. E alô você, ouvinte da Gabriela. Vamos começar com a principal decisão do futebol baiano nesse final de semana. Fluminense de Feira venceu o SSA FC por 2-0 e se tornou campeão do Baianão Série B 2026. O tricolor já havia vencido a partida de ida por 2-1. A vitória nesse domingo, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, confirmou o favoritismo do Fluminense, que conquistou o título pela primeira vez na sua história. Os gols da decisão foram marcados por Thiago Recife e Cássio. O título, ele coroa a ótima campanha do Fluminense de Feira na Série B, sendo campeão invicto. Na primeira fase, foi o líder, com 8 vitórias e 1 empate, além de 33 gols marcados e só 5 gols sofridos. Nas semifinais, passou pela equipe do Feira FC, com uma vitória por 2-0 na ida e um empate em 0-0 na volta. Clube tradicional do futebol baiano, Cátia, Fluminense retorna então à primeira divisão estadual, competição que já foi campeão em 2 oportunidades, em 63 e 69. A equipe estava há 5 anos na Série B. O SSA FC, que foi o vice-campeão, também está garantido na Série A de 2027. Fundado em 2021, essa será a estreia do clube na primeira divisão. O único representante da nossa região nesse Baianão da Série B foi o Grapiúna, que caiu na primeira fase. O clube tabunense terminou em 8º lugar entre os 10 participantes. Na Série A de 2027, o Fluminense de Feira e o SSA se juntam a Bahia, Vitória, Jacuipense, Juazeirense, Jequié, Porto, Galícia e o Barcelona de Ilhéus.
O que tem mais novidades aí pra gente, seja de futebol ou alguma outra modalidade?
Vamos continuar com o futebol na Copa do Brasil. A gente teve os primeiros jogos das oitavas de final agora esse final de semana. No sábado, 4 partidas terminaram em 0-0. Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude, Chapecoense e Cruzeiro e Santos e Remo. Já no domingo, os jogos foram mais emocionantes. Palmeiras venceu Fortaleza por 3-0, Mirassol e Grêmio empataram por 1-1, e o Internacional venceu o Corinthians por 2-0. A rodada de ida das oitavas termina hoje com o jogo do Vitória, o único representante do futebol baiano ainda vivo na competição. O rubro-negro vai até a Arena da Baixada, em Curitiba, para enfrentar o Atlético Paranaense. A partida será às 9 horas da noite. E amanhã já começam os jogos de volta, para definir quem passa para as quartas de final. Na sexta, inclusive, a gente traz, né, todos esses resultados dessas partidas que serão terça, quarta e quinta-feira. Ainda no futebol, mas no futebol feminino, no Brasileirão, a rodada não foi boa para as equipes baianas. O Vitória perdeu para o São Paulo por 3-1 e entrou na zona de rebaixamento. Matematicamente, a equipe não tem mais chance de garantir uma vaga na próxima fase. O Bahia também perdeu para a Ferroviária por 1-0, mas segue na zona de classificação. O tricolor agora ocupa o 5º lugar na tabela. Faltam 3 jogos para encerrar a primeira fase e os 8 primeiros se classificam para as quartas de final, Kátia.
Que bacana, hein? O futebol aí já tá daquele jeito, né? Pegando fogo.
Isso. Lembra que a gente falou, Kátia, sobre Vinícius Júnior, se, né, talvez saia do Real Madrid. A gente traz então aqui mais um episódio dessa novela que vem se arrastando aí, movimentando o mercado do futebol. O jogador, ele se reapresentou hoje para início dos treinamentos lá no Real Madrid, para começar, né, os trabalhos para essa temporada europeia. Porém, ainda não há um acerto entre o clube e o jogador sobre a renovação de contrato. Enquanto isso, o Arsenal, que é o clube mais interessado no brasileiro, segue tentando convencer o craque a ir jogar no clube inglês. Dessa vez, o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, entrou em contato diretamente com Vinícius Júnior. Segundo a imprensa espanhola, o técnico afirmou ao jogador que o projeto do Arsenal vai girar em torno do atacante brasileiro, ou seja, ele voltaria a ser a estrela principal de um time, algo que ele perdeu no Real Madrid com a chegada do francês Kylian Mbappé na temporada anterior. Além disso, o Arsenal prepara uma proposta com o maior salário da história do clube para tirar Vinícius Júnior do Real Madrid.
Aí eu pergunto a Marcos Bezerra, o que você acha, Marcos? Será que vai conseguir?
É muito dinheiro envolvido, né? O Vinícius Júnior, jogador de destaque, e esses clubes lá europeus, né, tem bastante grana, tem um orçamento bom.
Concordo. Vamos pra frente, né? Qualquer novidade aí, Pablo traz pra gente.
Exatamente. E, Kátia, por hoje é só. A gente tem mais notícias do mundo do futebol. Final de semana compartidas, né, aqui no estado, no Brasil, e essa novela aí do mercado europeu sobre o principal jogador, talvez, né, brasileiro hoje em dia, que é o Vinícius Júnior. A gente vai acompanhar para poder trazer mais notícias, mais informações no próximo Boletim Esportivo, aqui sempre no Jornal do Meio Dia.
Então pronto. Obrigada, viu, Pablo? Até sexta-feira com mais informações aí para nós. Um abraço e até lá.
Até lá.
Valeu, Pablo. Um abraço para você.
São 12 horas e 18 minutinhos. Nós vamos seguir aqui com informação. Aproveitar, Marcos, vou avisar aqui. Pegar ainda... Você pode abrir aí, viu, Marcos? Uhum. Pegar aqui a empolgação da semana passada, que teve brinde Natura Ilhéus a semana toda. Foi por conta do aniversário de 2 anos da Natura Ilhéus, que foi no último sábado, dia 1º, né? E aí a Natura Ilhéus já tá aí na campanha Dia dos Pais, então próximo domingo é Dia dos Pais, né? O segundo domingo de agosto. Então, para abrir a semana, vamos logo iniciar a semana liberando mais um sorteio de um brinde Natura Ilhéus para um papai, tá? Você tem que ser papai. Você vai se inscrever aí e mandar seu nome completo para o 98829-1029, tá? Envia aí dizendo, ó, sou papai, hein? Quero ganhar um brinde Natura Ilhéus. E aí no final do programa a gente faz o sorteio aqui, tá? Então já abrindo a semana, hoje tem um brinde Natura Ilhéus para um papai. Então você que é papai já pode concorrer enviando o seu nome completo para o 98829-1029, tá? Dizendo que você é papai e quer ganhar um brinde Natura Ilhéus. 12 horas e 20 minutos, vamos continuar com notícia, tá? Agora já entrando no noticiário estadual, porque tem informações tanto passando ali pelo extremo sul como na capital Salvador. 9 homens são presos após... 9, viu? 9 homens são presos após serem encontrados em compartimento secreto de carreta com 1 tonelada de cocaína. Como assim, Marcos Bezzi?
Rapaz, muita droga, viu? 9 homens foram presos no porto de Salvador após serem encontrados em um compartimento secreto de uma carreta que transportava 1 tonelada de cocaína. De acordo com a Polícia Civil, o grupo foi encontrado na madrugada de domingo, ontem, dia 2. Um vídeo mostra o momento em que os suspeitos de tráfico de drogas foram encontrados dentro do compartimento. Eles usavam luvas e máscaras pretas para esconder as identidades. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, SSP Bahia, investigações preliminares indicaram que o entorpecente seria enviado para países europeus. Após a ação, os suspeitos foram levados para o sistema prisional, onde seguem à disposição da justiça. Eles não tiveram os nomes divulgados, mas, conforme a Secretaria de Segurança, são 7 baianos e 2 paranaenses. Em nota, a pasta informou também que novas investigações e ações de inteligência estão sendo realizadas para alcance de outros integrantes do grupo criminoso. Ainda conforme a pasta, 13 toneladas de drogas já foram apreendidas em ações contra o crime organizado no estado somente este ano, Kátia.
Exatamente, a gente tem divulgado aqui nessas apreensões aí de drogas, né? Então, dessa vez aí a quantidade, hein? Muita droga, 1 tonelada de cocaína, que coisa, hein? A gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade, qualquer informação sobre mais apreensões deste tipo, nós voltaremos a divulgar aqui no Jornal do Meio Dia. Olha, 12 horas e 23 minutos, vamos atualizar aqui informações. Hoje está em todos os sites aí da Bahia, né? A informação sobre o cantor Edson Gomes, que é internado em UTI após show aqui na Bahia. O cantor e compositor Edson Gomes, de 71 anos, foi internado na unidade de terapia intensiva de um hospital particular em Feira de Santana neste domingo, portanto ontem, após se sentir mal depois de show na Concha Acústica em Salvador. Segundo a assessoria de comunicação do artista, o Edson Gomes recebeu atendimento médico e apresenta estado de saúde estável. E a informação da equipe do cantor, que foi divulgada em rede social, diz o seguinte: gostaríamos de tranquilizar a todos, o estado de saúde do Edson Gomes é estável e ele está recebendo os devidos cuidados médicos. Seguiremos atualizando o público por aqui caso haja novidades. Agradecemos imensamente o carinho, as boas energias e a compreensão. Então informou a equipe do cantor em uma rede social. E claro, nós desejamos aí plena recuperação para o cantor Edson Gomes, que é um grande cantor, né, Marcos?
É verdade, tem uma legião de fãs, né? Inclusive tem shows agendados aqui para a nossa região. Vamos torcer para que ele retorne logo, né, com a saúde completamente restaurada, né,
Cátia? Exatamente, ele arrasta a multidão, viu? Falou que Edson Gomes vai cantar, a bilheteria estoura, né?
Uhum.
Então a gente deseja aí melhoras para o cantor Edson Gomes. 12 horas e 24 minutos, seguindo aqui com informação, mas lembrando que você pode se inscrever aí no WhatsApp 988291029. Pode mandar sua mensagem escrita dizendo aí que você é papai e quer ganhar o brinde Natura Ilhéus desta segunda-feira aqui no Jornal do Meio Dia. Nome completo, tá? Você que nunca ganhou esse brinde aqui. A gente tem uma lista para conferir os nomes. Manda seu nome completo, 988291029. Vamos lá seguir com a informação, Marcos. Olha esse susto aqui, ocorrido ontem em Salvador. Motorista de carro que caiu de viaduto em Salvador revela momentos de desespero. Ele disse: achei que iria morrer. O motorista do carro que caiu de um viaduto em Salvador revelou à imprensa os momentos de desespero que viveu durante o acidente ocorrido ontem, lá na capital baiana. A situação aconteceu em um trecho da Avenida Dom João VI, no bairro de Brotas. Após quebrar a mureta de proteção e despencar, o carro parou em uma encosta a centímetros de cair na pista abaixo, na Avenida Vale do Ogunjá. Ele disse: eu só chamei por Deus. Meu Deus, me ajuda. Eu vi que o carro estava embolando. Eu pensei naquela hora que eu iria morrer, pensava que o carro iria cair lá embaixo e acabaria tudo para mim. Mas Deus me deu livramento e o carro parou, disse aí o motorista Marivaldo da Silva. Ainda durante a entrevista, ele, Marivaldo, contou que perdeu o controle da direção depois de ser surpreendido por outro condutor, né? Outro carro. Na ocasião, ele estava a caminho do trabalho e ele ainda disse: quando eu ia subindo a ladeira de Brotas, a sinaleira estava aberta para mim, mas veio um carro e ele ia jogando de vez. Para não bater de frente, eu joguei para a esquerda. Foi quando o carro bateu na mureta e fui parar ali, na encosta. Apesar do susto, Marivaldo não teve ferimentos. Ainda ontem, no domingo, ele acompanhou a remoção do carro do local com a ajuda de um guincho. Além do veículo, um condomínio que fica ao lado do viaduto também ficou danificado. E temos também aí notas, informações, né, dos serviços no local, né, Marcos?
Isso, em nota, a Defesa Civil, Codesal, informou que uma equipe do órgão esteve no local do acidente e identificou que muretas, gradis e sistema de drenagem do viaduto foram danificados. O órgão encaminhou para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, SEDUR, para demolição de estruturas remanescentes que oferecem risco à segurança da população. A Codesal também acionou a Secretaria Municipal de Manutenção, SEMAN, para que seja providenciada a instalação de tapume até que a recuperação do equipamento seja concluída e para que sejam realizados reparos na rede de drenagem.
Que coisa, que susto, né? Mas é graças a Deus ele está bem, né? Não teve nada, não. 12 horas e 27 minutos, a gente vai mudar de assunto e falar sobre reconhecimento de paternidade, exame de DNA gratuitos aqui na Bahia. Então presta atenção nessa informação, viu? Para algumas cidades do interior da Bahia, Defensoria Pública oferece reconhecimento de paternidade e exame de DNA gratuitos. Então, portanto, a Defensoria Pública do Estado da Bahia realiza a partir de quarta-feira, dia 5 de agosto, mais uma edição do mutirão de reconhecimento de paternidade. É o programa Meu Pai Tem Nome. A iniciativa oferece exames de DNA gratuitos e orientações jurídicas em cidades do interior da Bahia. Ao longo do mês de agosto, tá? A ação vai acontecer em Feira de Santana, Santo Estevão, Conceição do Coité, Ipirá, Irará e Serrinha. Além do reconhecimento da paternidade biológica, a campanha também contempla casos de paternidade socioafetiva. Vamos divulgar quais são esses serviços oferecidos, quais são, Marcos?
Pois é, reconhecimento voluntário de paternidade biológica, exame de DNA gratuito, averiguação de paternidade e atendimento para reconhecimento socioafetivo, orientação jurídica e agendamento de mediação extrajudicial, informações sobre os direitos de crianças e adolescentes. Segundo a Defensoria, embora a campanha seja intensificada em agosto, o atendimento para reconhecimento de paternidade é realizado durante todo o ano nas unidades da instituição.
É verdade. E aí, ao ponto que eles foram divulgando essa campanha, passando por outras regiões, outros municípios da Bahia, nós vamos divulgando aqui no Jornal do Meio-Dia, tá bom? Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já com mais informação e mais notícias. E lembrando que você que é papai e quer ganhar um brinde de Natura e Leos, envie seu nome completo para o 988291029, é o WhatsApp da Gabi, informando: sou papai e quero ganhar um brinde de Natura e Leos. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 35 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Unex, Mix Matheus Ilhéus, Shopping Jequitibá e Natura Ilhéus, que mais uma vez continua aí presenteando os nossos ouvintes. E essa semana, já abri na semana, hoje, segunda-feira, vamos presentear um papai com um brinde Natura Ilhéus. Então, você que é pai, manda seu nome completo para o 988291029, dizendo: sou o papai e quero ganhar um brinde Natura Ilhéus, tá bom? Então, finalzinho do programa, a gente vai fazer o sorteio aí e vai divulgar quem é o papai que ganhou esse brinde Natura Ilhéus, tá? Olha, 12 horas e 36 minutos. Sim, hoje já tem mais novidade no Jornal do Meio-Dia. Hoje, sabe quem é quem, a partir de hoje, vai estar conosco no Jornal do Meio-Dia com o noticiário policial? Tony Café, né, Marcos Bezerra?
Mais uma estreia no Jornal do Meio-Dia.
Exatamente. Não vamos dar boa tarde a ele? Boa tarde ao Tony Café. Quais são as notícias do setor policial para nós, Tony?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Vamos às notícias de hoje. Um homem foi morto a tiros na noite deste sábado, dia 1º, no distrito de Banco do Pedro, em Ilhéus. A vítima seria conhecida como Jaime. As circunstâncias do crime, a autoria e a motivação ainda são desconhecidas. Equipes das forças de segurança estiveram no local e o caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelo homicídio. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra momentos de tensão na rodovia Ilhéus Itabuna, BR-415, nas proximidades do Hospital Costa do Cacau. Na tarde deste domingo, dia 2, motoristas interromperam a viagem, ficaram assustados com uma troca de tiros que ocorria no local. Alguns condutores preferiram parar os veículos no acostamento, enquanto outros decidiram retornar pela rodovia para evitar passar pelo trecho onde os tiros foram ouvidos. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que provocou a troca de tiros, nem sobre feridos ou envolvidos na ocorrência. As circunstâncias do caso ainda são desconhecidas. Na manhã deste sábado, dia 1º de agosto, uma ação integrada da Polícia Militar da Bahia, Polícia Civil de Una e Secretaria de Segurança Pública da Bahia resultou no cumprimento de mandado de prisão em aberto contra um homem procurado pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no município de Una. O suspeito foi identificado no circuito da Micareta de Una por meio do sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública. Após a confirmação da identidade e da existência do mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, equipes da 71ª Companhia Independente da Polícia Militar realizaram a abordagem e efetuaram a prisão. Em seguida, a guarnição do 3º Pelotão da Polícia Militar conduziu o homem até a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, 7ª Corpinha, em Ilhéus, onde ele foi apresentado à autoridade policial para adoção das medidas legais. A ação reforça a eficiência da integração entre as forças de segurança e o uso da tecnologia de reconhecimento facial no combate à criminalidade e no cumprimento de mandados judiciais durante grandes eventos na Bahia. um foragido da Justiça de Goiás, de 58 anos, identificado como Eliseu Meira dos Santos, foi preso em um ponto de ônibus no distrito de Camamuzinho, em Ibirapitanga, no final da tarde desta sexta-feira, dia 31 de julho. O suspeito foi detectado pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública enquanto passava por Itabuna. As autoridades descobriram que ele embarcou em um ônibus com destino à região de Ubatã. Policiais do 4º Pelotão da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar interceptaram e abordaram o veículo no distrito de Camamuzinho, em Ibirapitanga, efetuando a prisão sem resistência. O mandado em aberto por ocultação de cadáver foi expedido pela Justiça de Goiás e o preso foi apresentado na Delegacia Territorial de Ubatã. Uma operação integrada das forças de segurança apreendeu cerca de uma tonelada de cocaína no porto de Salvador na madrugada deste domingo, dia 2. Durante a operação, 9 suspeitos apontados como integrantes de uma facção criminosa foram presos em um compartimento secreto na parte inferior do caminhão. De acordo com as investigações iniciais, a carga seria enviada para países da Europa em um esquema de tráfico internacional de drogas. A interceptação ocorreu após um trabalho de inteligência das forças de segurança que identificou a movimentação dos envolvidos e permitiu impedir a embarcação da droga. Com a apreensão realizada neste domingo, as forças de segurança informam que já retiraram de circulação 13 toneladas de drogas em operações de combate às organizações criminosas realizadas na Bahia ao longo de 2026. A operação reuniu equipes da Polícia Federal, da Polícia Militar da Bahia, por meio do Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, e do Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador, CPME, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO Bahia. Por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente volta com mais informações da polícia, aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Boa tarde, Tony Café. Obrigada, Tony Café, a partir de agora aqui conosco, com o noticiário policial. Obrigada, Tony, um abraço. E vamos dar uma passadinha no WhatsApp, Marcos Bezerra? Vamos liberar, então, essa participação do ouvinte e comentar aí como é que tá essa movimentação, se o povo, se os papais, né, estão se inscrevendo aí para ganhar esse brinde Natura e Leos.
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, Kátia, você lançou a promoção aí para os pais, tem muita gente participando, né?
Bacana!
É. E olha só, tem gente aqui dizendo que é papai, que quer participar da promoção. Deixa eu ver se tem alguma reivindicação. Não, tá reivindicando o brinde do Dia dos Pais, o outro também.
Sabia? Eu sabia que iam reivindicar o brinde.
É isso, por enquanto é só isso, a reivindicação do brinde, viu, Kátia?
Aí, no caso, não reivindique, não. Você manda seu nome e fala assim, olha, eu espero que eu seja sorteado.
É.
Me deseja boa sorte. Mas manda aí seu nome completo. 988292929. Eu sou papai e quero ganhar um brinde Natura e Leos. Caso você não ganhar hoje, na quarta-feira você vai tentar de novo, tá? Hoje tem esse brinde Natura e Leos, na quarta-feira vai ter outro, tá? Mas daqui a pouquinho, no final do programa, vamos divulgar aí quem ganhou esse brinde Natura e Leos, ok? 12 horas e 42 minutos, tá ok pra você, Marcos? Tá aberto já?
Vou abrir agora aqui novamente.
Abra aí, por gentileza, pra gente seguir com informações, porque aqui a notícia não para. Vamos deixar o ouvinte bem informado. Agora dá tempo pra você enviar também sua mensagem de denúncia e reclamação aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós divulgaremos, tá? Bem, 12 horas e 43 minutos, agora nós vamos falar sobre outro assunto, né? Vamos dar uma passadinha aqui, cadê? Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha só que loucura isso aqui. Homem é preso, suspeito de agredir e manter idosa de 74 anos em cárcere privado. Na Bahia, olha que coisa horrível. Isso aconteceu em Capim Grosso. Um homem de 53 anos, ele foi preso suspeito de agredir e manter uma idosa em cárcere privado na cidade de Capim Grosso, que fica no norte da Bahia. O suspeito, cuja identidade não foi revelada, foi preso na sexta-feira, dia 31. E conforme a Polícia Civil, A vítima tem 74 anos. Além de Capim Grosso, ela também foi mantida em cárcere privado na cidade de Várzea da Roça. Olha só. O caso começou a ser investigado em maio deste ano, após familiares da idosa, que é natural de São Paulo, procurarem a polícia. Eles relataram que ela foi afastada do convívio familiar e estava incomunicável. Olha que coisa. Durante as investigações, os policiais encontraram imagens de câmeras de segurança que mostram o suspeito segurando a vítima pelo pescoço e arrastando para dentro de um imóvel. Laudos periciais também confirmaram que a idosa sofreu lesões corporais após a prisão. O suspeito passou por exames periciais e permanece custodiado à disposição da justiça. Gente, isso é crime, né? Manter qualquer pessoa em cárcere privado, um idoso, então...
Sim, é verdade, é.
Pelo amor de Deus, viu? Sem condições, tá? Olha, vamos mudar de assunto aqui, mas ainda falando de notícia policial, viu? É isso mesmo, atualizar aqui essas informações para vocês, mas a nível de estado. A operação investiga 4 advogados por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro na Bahia. A movimentação chegou a 723 milhões de reais, é isso mesmo. O Ministério Público da Bahia cumpriu neste fim de semana 6 mandados de busca e apreensão em Salvador e Feira de Santana durante a Operação Perjúrio. As diligências foram realizadas em endereços residenciais e comerciais ligados a 4 advogados investigados por suspeita de fraude processual, estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os nomes dos advogados não foram divulgados. Segundo o MP Bahia, que é o Ministério Público, o grupo é suspeito de usar documentos falsificados para entrar com ações judiciais em larga escala, principalmente contra instituições financeiras. De acordo com a investigação, foram encontrados comprovantes de residência falsificados e movimentações financeiras consideradas atípicas, que somam cerca de 723 milhões de reais entre 2019 e 2025. As investigações apontam que o esquema envolvia advogados em empresas dos setores de consultoria empresarial, cobrança, recuperação de crédito e manutenção de equipamentos eletrônicos. Ainda segundo o MP Bahia, documentos com informações repetidas e adulteradas teriam sido usados em centenas de processos distribuídos em diferentes comarcas da Bahia. A apuração também identificou indícios do uso de boletos bancários emitidos por terceiros como comprovantes de residência, além de procurações e outros documentos cuja autenticidade é investigada. O grupo ainda é suspeito de usar mecanismos para dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos, o que fundamenta a investigação por possível lavagem de dinheiro. Todo o material apreendido será analisado para aprofundar as investigações, identificar a extensão do esquema e individualizar a responsabilidade dos envolvidos, informou o Ministério Público. A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, que é o GAECO. É, Marcos, que coisa, hein?
É verdade, é muita operação. Hein?
Inclusive, a gente vem acompanhando desde aquela outra operação da polícia envolvendo outros advogados que foram presos na Bahia, né? Que são 10 advogados, segundo aí o Ministério Público, eles são envolvidos aí com facções criminosas, né? Através dos seus clientes. E a justiça manteve mesmo a prisão desses 10 advogados, alvos da operação, de uma operação contra facções criminosas na Bahia, né? Só atualizando aqui para vocês. Então, esses advogados tiveram realmente a prisão, as prisões mantidas, né? Pela justiça. Então, eles continuam presos ainda. 12 horas e 48 minutos. Agora já entrando no Noticiário Nacional, Marcos Bezerra. Vamos trazer uma informação aqui que, misericórdia, né? Informação não é boa, não. Mas olha que coisa terrível. Um açougueiro baiano, ele foi preso em São Paulo por esquartejar uma mulher, né?
Lamentável, é. Um açougueiro baiano de 29 anos foi preso por esquartejar uma mulher na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, no último sábado, dia 1º. Identificado como Marciel Dias dos Santos, suspeito teria abandonado parte do corpo da vítima em lixeiras de uma marmitaria. Maciel é natural de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia. O crime ocorreu no último dia 25 de julho, depois que o suspeito conheceu a vítima em uma praça e a convidou para que ela fosse até a sua residência. Teria sido no local que Maciel efetuou o crime. O açougueiro foi visto por câmeras de segurança com sacos com restos mortais. Em seguida, peritos da Polícia Civil encontraram marcas de sangue no imóvel pertencente ao suspeito.
Que coisa terrível, viu? Misericórdia. Toda hora a gente escuta, e aí no caso que a gente acaba tendo que divulgar esses crimes, né? Uhum. Horríveis, terríveis aí, tá? Olha, são 12 horas e 50 minutos. Vamos atualizar informações, voltar a falar do caso Master. Porque a Polícia Federal adia depoimento de Augusto Lima após pedido da defesa. Então, a Polícia Federal adiou o depoimento do banqueiro Augusto Lima, que estava marcado para hoje, dia 13. O empresário era controlador do Banco Pleno desde julho de 2025 e ex-sócio do Daniel Vorcaro, do Banco Master. O adiamento ocorreu após pedido da defesa e a oitiva ainda não foi remarcada até o momento. Augusto Lima tem um histórico associado às fraudes envolvendo as instituições financeiras. Em junho, ele foi um dos alvos de mandados de busca e apreensão na nona fase da Operação Compliance Zero. A ação da PF também mirou o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, então líder do governo no Senado, né, Marcos?
O Banco Pleno teve a liquidação extrajudicial decretada em fevereiro deste ano pelo Banco Central e Lima já havia sido preso preventivamente pela PF em novembro do ano passado, em outra fase da mesma operação. De acordo com as investigações da Polícia Federal, nos celulares de Vorcaro, Lima também atuou para que o Banco de Brasília, o BRB, comprasse as carteiras do Banco Master. Com relação à relação com Wagner, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, André Mendonça, tornou públicos na última quinta-feira, dia 30, os detalhes da investigação da Polícia Federal contra o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, ex-líder do governo no Senado, que, segundo a PF, teria ganhado propina para beneficiar o Banco Master. Os novos documentos revelam detalhes da relação entre Jacques Wagner e o empresário, a quem ele chama em conversas de Guga. Entre outros pontos, investigadores identificaram 74 ligações telefônicas entre o senador e Augusto Lima.
Que coisa, vamos continuar acompanhando aí. Surgindo mais informações sobre essa questão, voltaremos a falar. Vamos ainda aqui de notícia, tá? Mas já a gente vai fazer o sorteio do ganhador do brinde Naturileu. Já pode verificar aí, Marcos, por gentileza. Uhum. Já manda aqui, ó, pra gente conferir na lista. Olha, a última notícia aqui é sobre tráfico de influência. Polícia Federal pede ao STF novo inquérito contra Lulinha. É o terceiro inquérito que a Polícia Federal pede ao STF para investigar o Lulinha, filho do Lula, também suspeito de corrupção passiva no Ministério da Saúde. Olha só o que diz aqui o site Metrópolis. A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal, STF, um pedido para abertura de um terceiro inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, filho do presidente Lula, do PT. Ele é suspeito de tráfico, novamente, de influência. Na quinta-feira da semana passada, o ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a investigar se Lulinha cometeu os crimes de tráfico de influência e corrupção passiva no Ministério da Saúde para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Agora, ele é suspeito de tráfico de influência para favorecer empresas parceiras, entre elas a 3 Structure Limitada, que atua na área de tecnologia, tem contratos de mais de 55 milhões de reais com o governo federal em vigência. Ele teria usado o nome do presidente da República para viabilizar negócios e investimentos. E ainda, a empresa foi criada em 2019 e mantém sede em Florianópolis. O primeiro contrato foi fechado com o Centro Integrado de Telemática do Exército em novembro de 2022. O instrumento prevê solução de TI e comunicação de backup de forma a expandir a infraestrutura de armazenamento do sistema de telemática do Exército. Inicialmente, com valor de pouco mais de R$21 milhões, o contrato recebeu aditivo de mais de R$3 milhões em julho deste ano. Tá aí a notícia aí, está no site Metrópolis. E aí, procurado pelo Metrópolis, né, a defesa do Lulinha afirmou que ele tem sido vítima de perseguição pelo fato de ser filho do chefe do executivo. E aí disse, é inadmissível que uma instituição tão importante como a PF preste esse tipo de desserviço. Quero reconhecer que o diretor da Polícia Federal tem nosso respeito. Ele tem fortalecido a independência e a autonomia da PF, mas alguns setores estão usando isso de maneira desnecessária, disse o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que defende o Lulinha. É complicado, viu, minha gente? A gente vai continuar aí acompanhando, né? Pra ver o que vai acontecer daqui pra frente em relação a essas questões aí. Mas o ministro do STF, né? O Mendonça deve saber o que ele está fazendo, né? Então, a gente vai continuar aí acompanhando e surgindo alguma novidade sobre essa questão. Voltamos a falar sobre o assunto, tá? Mais uma notícia aqui, na verdade, essa aqui que vai ser a última notícia. Vamos falar aqui sobre... Olha esse caso. Condenado e foragido, coronel da PM do Distrito Federal recebe salário de R$25 mil. Então, o coronel reformado da Polícia Militar do Distrito Federal, Francisco Heronildo Feitosa Rodrigues, condenado a 54 anos de prisão por cobrança de propina, continuou recebendo a remuneração enquanto estava foragido da justiça. Olha só que coisa, hein? Tem coisas que a gente parece que só acontece no Brasil, né, Marcos? E aí, segundo os dados do Portal da Transparência do Distrito Federal, somente neste ano, o militar recebeu líquido R$25 mil de cargo de coronel sem nível de função especificado. No mês de junho, ele chegou a receber bonificação de R$15 mil referente a pagamentos eventuais, como 13º, salário, férias e diárias. O militar foi aposentado em 2018 por decisão da PM do Distrito Federal. Ao deixar a corporação, recebeu mais de R$500 mil líquidos em fevereiro do mesmo ano. E do total, 200 mil foram referentes ao pagamento de indenização de férias. Já outros 255 mil estavam relacionados ao ressarcimento de lideranças especiais, ou, perdão, de licenças especiais. Além disso, o militar recebeu R$70 mil de ajuda de custo. O Metrópolis questionou aí, que é a nossa fonte aqui, questionou a Polícia Militar do Distrito Federal sobre o pagamento da remuneração de Francisco Heronildo Feitosa Rodrigues, mas ainda não obteve retorno. É igual aqui na Bahia. Tem o deputado aí, Bill Galinha, que está condenado e preso e continua recebendo salários e também vai ter direito aí à reeleição. Eu não entendo isso.
É complicado, né?
Eu queria entender, assim. A pessoa não foi condenada pela justiça, não está preso? Por que continua ainda recebendo salário de deputado e ainda vai ter direito à reeleição se ele não pode nem sair da prisão para fazer campanha? Eu não entendo. Não são coisas assim que a gente assusta, né? No Brasil. Mas a gente não pode nem questionar as leis, né, Marcos?
Bezerra? É isso aí.
Enfim, vamos continuar acompanhando, surgindo mais algumas novidades sobre esses casos, voltaremos sim a falar sobre o assunto. Bem, 12 horas e 58 minutos, vamos divulgar quem é o sortudo, quem é o papai que ganhou aqui o brinde Natura Ilhéus. É o Geneildo de Jesus dos Santos. É isso mesmo? O de Jesus ou Gesseus?
Deve ser Jesus, ele deve ter errado na grafia, né?
Pronto. Geneildo de Jesus dos Santos. Você ganhou um brinde Natura Ilhéus, tá? Em homenagem aí aos pais. Então você, Geneildo de Jesus dos Santos, pode ir a partir de amanhã na Natura Ilhéus, que fica ali na Avenida Tiradentes, no centro, próximo ao paredão do São José, ok? Leve a sua identidade, Geneildo de Jesus dos Santos, parabéns mesmo. E aos outros papais que não conseguiram, tenta novamente na quarta-feira, vamos sortear mais um brinde Natura Ilhéus em homenagem aos pais, tá? Bem, 12 horas e 59 minutinhos, nós vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Mas se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas, né, Marcos? Com mais edição do JMD. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia. O oferecimento Natura Ilhéus, o presente perfeito para o seu pai, está na Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em evolução. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.